Muito bem, senhores deputadas e senhores deputados, estamos reunidos já em condições de quórum. Podemos solicitar ao senhor ministro a comparência aqui na sala, mas enquanto aguardamos a vinda do senhor ministro, como sabem, nós temos duas audições consecutivas com o senhor ministro das Finanças. A primeira reporta à Conta Geral de Estado. A segunda reporta ao processo de alienação do Novo Banco, na sequência de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. A audição do senhor ministro das Finanças, no que reporta à Conta Geral de Estado, será pública. A audição do senhor ministro das Finanças, no que reporta à alienação do Novo Banco, será à porta fechada, tal como ficou deliberado no âmbito desta comissão, por razões que a comissão entendeu preservar aquilo que é as melhores condições para este processo de alienação do Novo Banco. Não queremos criar nenhuma perturbação ao processo de alienação do Novo Banco, e é por isso mesmo que a COFMA aqui deliberou, sob proposta minha, que se realizassem todas as audições sobre o processo de alienação do Novo Banco à porta fechada. Enquanto aguardamos a chegada do senhor ministro das Finanças, podemos entrar no ponto 2 da ordem de trabalhos, que reporta à aprovação das atas número 35 e 36. Eu pergunto se há alguma intervenção relativamente ao teor destas atas. Muito bem. As atas foram distribuídas às senhoras deputadas e aos senhores deputados. No que diz respeito à ata número 36, consta rigorosamente nos termos que foi distribuído, mas com um parágrafo que foi acrescentado e que eu trago aqui à consideração das senhoras deputadas e dos senhores deputados, que é um parágrafo que diz apenas que a proposta apresentada no que respeita à audição do Ministro das Finanças e também do Governador do Banco de Portugal e também do Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, as audições respeitantes ao processo de alienação do Novo Banco foram proposta de realização à porta fechada, foi aprovada, e a ata enuncia aqui o sentido de voto de cada um dos grupos parlamentares. É a única que sento. Eu pergunto aos senhores deputados e aos senhores deputados se têm alguma oposição relativamente às atas 35 e 36. Não havendo oposição, podemos passar à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Não te... Vamos suspender os trabalhos até à chegada do senhor ministro das Finanças, na medida que a apreciação. Temos aqui um requerimento do CDS-PP sobre a audição do Conselho de Finanças Públicas, mas o senhor ministro está a chegar a qualquer momento e, portanto. Exatamente. Muito bem. Então vamos aguardar a chegada do senhor ministro. Senhor Deputado Duarte Pacheco, o Senhor Deputado Paulino Ascensão teria que o apresentar e depois poderia ser interrompido com a chegada do Sr. Ministro. Vamos aguardar a chegada do Sr. Ministro. Portanto, eu aproveito para informar que o Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, bem como o Sr. Governador do Banco de Portugal, suscitaram a questão das audições, das respectivas audições relativas à conta geral de Estado, relativas ao processo de alienação do novo banco serem conjuntas. O requerente da audição do Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução é o Grupo Parlamentar do PCP. Eu falei com o Sr. Deputado Paulo Sá e o Sr. Deputado Paulo Sá prefere manter autonomamente as duas audições. Já com a presença do Sr. Ministro das Finanças, que agradeço, e toda a equipa, podemos então dar início aos trabalhos relativos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, a audição com o Ministro das Finanças no âmbito da apreciação da Conta Geral de Estado de 2014, bem como do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda acerca do processo de alienação do novo banco. Tal como os senhores deputados e os senhores deputados têm conhecimento, e o senhor ministro foi também informado, a primeira parte desta audição relativa à conta geral de Estado será pública, como é regra, a segunda parte, no que reporta ao processo de alienação do novo banco, será à porta fechada. Foi essa a deliberação da Comissão, Sr. Ministro, por razões que a COFBA entendeu dever preservar as melhores condições para que o processo de alienação do novo banco não seja afetado com ruído que possa decorrer da amplificação daquilo que aqui será discutido nessa matéria e também para que o Sr. Ministro tenha melhores condições para responder às questões que são colocadas pelos senhores deputados e pelos senhores deputados e seguramente algumas das matérias têm natureza sigilosa e quando a deliberação é de que a audição é feita à porta fechada, os senhores deputados e os senhores deputados ficam vinculados ao dever de sigilo, o que significa que essa perturbação não será a COFMA que poderá em alguma circunstância perturbar o processo de alienação do novo banco, que é do interesse nacional, como julgo que todos concordamos. Esta audição segue o procedimento da grelha da COFMA, não há intervenção inicial do Sr. Ministro, há uma primeira ronda, de acordo com os termos aprovados especificamente para a audição da Conta Geral de Estado, a primeira ronda com resposta consecutiva. Cada grupo parlamentar terá uma intervenção de 5 minutos e haverá ou não uma segunda ronda com intervenções de 2 minutos por inscrições individuais de cada um dos senhores deputados. Eu dou então início aos trabalhos da audição do Sr. Ministro das Finanças sobre a Conta Geral do Estado e para o efeito dou a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, falar de Conta Geral do Estado de 2014 é falar de resultados. No caso de 2014 e também 2015, é falar de resultados positivos, porque houve convergência com termos económicos com a zona euro. Agora que o Sr. Ministro conhece melhor por dentro a realidade, penso que é importante e deve, com certeza, na sua intervenção, sublinhar e reconhecer os resultados do passado recente que os portugueses conseguiram. As contas bateram certas no desempenho da economia e na consolidação orçamental. Por outro lado, o mesmo não acontece com as previsões do governo socialista, bloquista e comunista, que teimam em não ajustar com a realidade, ou então o governo teima em não querer, em querer ficcionar a realidade. Sr. Ministro, para o PS e para o Governo, as previsões de crescimento da economia têm sido sempre a baixar, desde os 2,4%, para os 2,1%, para os fixarem nos 1,8%. Mas em que mais nenhuma instituição independente acredita. Portanto, num passado mais imediato ou mais afastado, portanto, todas elas apontam para valores consideravelmente abaixo daquilo que é a última previsão do Governo. Mas estamos certos, Sr. Ministro, que o Governo lá encontrará a narrativa adequada e há mestres na bancada do Governo e há mestres das bancadas dos partidos para tal. Aliás, Sr. Ministro, também não existia plano B, mas agora já sabemos que a taxa normal do IVA irá aumentar, segundo as informações e as declarações do Sr. Primeiro-Ministro e, aliás, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E até olhando um pouco para aquelas bancadas, perguntar se agora a eletricidade já não é um bem essencial. Portanto, nós estamos a falar em taxa normal do IVA, portanto, a taxa normal do IVA, portanto, que é aquela que atinge mais bens, portanto, nós reconhecemos e concordamos e trabalhamos no passado recente para isso, que os salários e que as pensões são intocáveis. Mas aumentar o IVA, que atinge os que não têm salários e pensões, parece-nos que não é aceitável, não, nem é justo. Portanto, voltando àquilo que é o aspecto essencial, portanto, ao Orçamento de Estado para 2014 e ao ano de 2014, portanto, nesse ano concretizou-se a conclusão do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Portanto, foi um dado muito importante, depois da situação dramática em que os anteriores governos do Partido Socialista tinham deixado o país, portanto, foi possível, num curto espaço de tempo, portanto, fazer esta viragem que os anos 2014 e os anos 2015 já nos deram e que agora até permitem ao Partido Socialista fazer estas previsões irrealistas e desajustadas da realidade. Portanto, em 2014, a economia portuguesa cresceu 0,9 em termos reais, em linha com a zona euro e as previsões. Portanto, e traduziu uma inflação em relação aos anos anteriores. Portanto, e verificou-se também um crescimento da componente da procura interna e do aumento do investimento. Portanto, essa é que foi a realidade em 2014. Por outro lado, e não menos importante, o país conseguiu, e conseguiu em mais do que em 2014, nos vários anos, portanto, que a balança de bens e serviços tivesse um peso positivo no PIB. Portanto, o país conseguiu uma capacidade líquida de financiamento da economia. Portanto, um dado relevante e determinante em relação à saúde das finanças públicas. Em relação a outros agregados relevantes em termos do mercado de trabalho, verificámos em 2013 que uma redução significativa da taxa de desemprego e uma melhoria ao nível do emprego, que inclusive superou o crescimento do PIB. O déficit das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional ascendeu em 2014 a 7,2% do PIB, mas foi influenciado de forma muito forte por medidas de natureza extraordinária que o agravaram. Portanto, só pensar no que aconteceu com a capitalização do novo banco e o reconhecimento da dívida do STCP e da Carris. Por isso, e apesar de tudo isso, a consolidação orçamental foi superior àquilo que estava previsto no orçamento inicial e foi conseguida via despesa. Portanto, o déficit das administrações públicas em contabilidade nacional, dadas as medidas de natureza extraordinária, provocaram um agravamento de 3,8 pontos percentuais, portanto, com a capitalização do novo banco e o reconhecimento das dívidas, portanto, geraram um saldo primário ajustado, portanto, um excedente primário de 1,6% do PIB, dado que não é despiciando. Por outro lado, verificou-se, pelo terceiro ano consecutivo, a redução de pagamentos em atraso, portanto, e uma redução acentuada do prazo médio de pagamento dos entes públicos, portanto, que atingiu os 80 dias, portanto, um valor que estava consideravelmente acima desse dado. Só para concluir, Sr. Ministro, o Banco de Portugal, nos seus parceiros da Conta Geral de Estado, portanto, ao longo dos últimos anos, tem vindo a dar nota do déficit do sistema previdencial. Portanto, em que os saldos positivos que têm conseguido ser gerados têm sido essencialmente, basicamente, à conta de transferências do Orçamento de Estado. Portanto, é notório, e o Banco de Portugal identificou exatamente essa falta de capacidade do sistema se autofinanciar. Portanto, e dá-nos até números, portanto, na apresentação que fez, diz-nos que no período de 2010 a 2014, portanto, a receita cobrada cresceu 0,3%. Por outro lado, as pensões, o desemprego e o apoio ao emprego cresceram 12,6%. Portanto, isto são números que são apurados pelo Banco de Portugal. Portanto, e é importante, portanto, esta nota. Só para terminar, Sr. Presidente, portanto, uma outra questão que se prende com o património financeiro do Fundo de Estabilização da Segurança Social, portanto, que nos seus estatutos visava assegurar 2 anos de pensões. Portanto, neste momento, em função disso, e apesar de ter existido uma melhoria significativa em 2014, portanto, ele nos pouco mais de um ano para esse financiamento. E agora o Governo propõe-se retirar 1.400 milhões de euros. Sr. Ministro, uma pergunta final. Como é que pensa o Governo assegurar a rentabilidade da verba que é retirada agora e que se propõe a retirar do Fundo de Estabilização da Segurança Social? Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Como entenderá, eu vou ater-me ao período que está aqui em análise e não sequer comentar algumas frases que eu não sei de onde é que o Sr. Deputado as retirou sobre medidas futuras que não estão de facto aqui em análise. E em relação ao ano 2014, e que de facto não tem nenhum fundamento. Em relação ao ano 2014, foi um ano normal. Houve mais déficit, houve mais dívida, houve mais inconstitucionalidades, houve mais orçamentos retificativos. Foi, na verdade, um ano normal do ponto de vista orçamental em relação aos anos anteriores. Mas há uma matéria que é importante entender-se e que eu gostava de me detalhar, dado o comentário que o Sr. Deputado fez, em relação à questão da economia. Na verdade, há em 2014 um crescimento de 0,9%. E esse crescimento está alinhado com aquilo que era, inclusive, a previsão inicial, que era de 0,8. Acontece que a composição desse crescimento é totalmente diversa daquela que era anunciada no Orçamento de 2014, porque houve menos exportações, porque houve mais consumo público, houve mais investimento, apesar de ter crescido apenas 2,5%, e houve, portanto, uma materialização do crescimento da economia portuguesa que é totalmente diversa daquela que estava subjacente ao Orçamento de 2014. E era bom, logo nesse momento, ter-se pensado porque é que isto aconteceu. E ao invés de se ter, enfim, navegado um pouco numa tentativa que aparentemente não foi ainda reescrita pelo aquilo que o Sr. Deputado leu da realidade económica de 2014, que se deveria ter entendido que a evolução da taxa de desemprego, sendo um sinal positivo, é preciso perceber o que é que está por trás dessa redução e que o fenómeno imigratório e de esvaziamento do mercado de trabalho português entrou, encorpou precisamente nessa redução. Infelizmente, não foi a criação de emprego que justificou principalmente essa redução, e note que eu digo infelizmente, porque é evidente que a redução da taxa de desemprego é um objetivo que todos devemos ter. E a mesma questão se passa quando analisamos as contas públicas como um todo, e é evidente que o exercício de conclusão do programa de ajustamento teve os problemas que nós já hoje conhecemos. Não vale a pena continuarmos também a cavalgar essa leitura, porque sabemos que 3 semanas depois da saída limpa e do fecho do programa houve o colapso de um banco, que era suposto ter sido um dos 3 eixos principais do programa de ajustamento e não foi concluído, como deverá reconhecer, da melhor forma. Por isso temos tido aqui sucessivas comissões a analisar essa circunstância e vamos continuar a analisá-la seguramente. E retirar isto da execução orçamental de 2014, como deve imaginar, não é legítimo e deveria ser tiradas essas consequências. E, portanto, a leitura que é feita da conta de 2014 é aquela que reflete, de facto, a situação do país em 2014, que é uma situação de fragilidade, uma situação em que a economia mudou, de facto, de rumo, mas mudou de rumo porque ela não tinha sido sujeita e não foi às transformações que lhe permitissem ter uma evolução distinta, como eu aqui referi, em termos qualitativos, porque há, de facto, uma revisão em baixa nesse ano da parte das exportações na economia portuguesa. E o reflexo disso, obviamente, nesta conta, está também explicitado naquilo que são as recomendações do Tribunal de Contas. Há um conjunto de recomendações que dirá, e eu terei que concordar, são repetidamente colocadas pelo Tribunal de Contas e, na análise estritamente da conta de 2014, é essa a preocupação do Governo. Cabe a mim estar aqui a analisar um exercício do qual não fui responsável, e o ensinamento que nós tiramos da conta de 2014 pode então ser resumido nestas 3 dimensões. Há um conjunto de recomendações que devem ser consideradas e que nos preocupam e que já estão, de alguma forma, inclusive no Orçamento de 2016, consideradas. Há um exercício orçamental que não difere qualitativamente dos anteriores, por aquilo que eu comecei por dizer, em termos dos respeitos dos preceitos constitucionais e de todas essas matérias, e há uma economia que está, de facto, em recuperação, nunca tal pode ser negado, mas que o contexto em que essa recuperação é feita é muito diferente daquele que era lançado no exercício orçamental inicial.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. De facto, como o Sr. Ministro acabou de dizer, aquilo que nos traz aqui hoje é a Conta Geral do Estado 2014, que não é da responsabilidade desta equipa governativa. E por isso, mas do governo anterior, e por isso eu percebo que o deputado Cristóvão Crespo, em vez de falar sobre o tema que nos traz aqui hoje, que é a Conta Geral do Estado 2014, tenha falado sobre outros temas da economia, das projeções, do hipotético aumento do IVA. Portanto, eu acho que nós devemos aproveitar efetivamente o espaço que temos aqui para fazer aquilo que devemos fazer, que é escrutinar, neste caso, o documento Conta Geral do Estado 2014, para que ele possa melhorar no futuro. E é isso que eu tenciono fazer. E, portanto, nesta perspectiva, eu gostaria de começar por colocar, visto que a primeira Conta Geral do Estado que vai ser feita por esta equipa governativa vai ser a de 2015, a primeira questão que eu gostaria de colocar era a seguinte: a conta é feita por pessoas. Os recursos humanos da DGO, nos últimos 4 anos, reduziram-se significativamente. Ou seja, se nós compararmos o mapa de pessoal e fizermos essa avaliação entre 2010 e 2015, eu tenho aqui os números, mas não vou massacrá-los, pelo menos nesta fase, com os números, foi brutal. Obviamente que nós sabemos que houve ganhos tecnológicos do ponto de vista do funcionamento da administração pública, há coisas que são feitas neste momento de forma informatizada, mas há aqui um problema de carências de pessoal e de carências e de estabilidade pessoal. Aliás, eu faço lembrar que o anterior governo fez uma lei, uma carreira especial em que introduziu a DGO, porque os quadros da DGO todos saíam, estavam todos a sair, ou para o Tribunal de Contas, ou para o Conselho de Finanças Públicas, ou para outras entidades. Ou seja, é uma entidade que foi descapitalizada, por um lado, está lá gente muito nova, sem, não estou a dizer, e há uma grande rotação. E, portanto, eu queria alertar o Sr. Ministro para esta realidade, que é uma realidade, aliás, chegou a haver uma greve, coisa inédita na DGO, se bem estão lembrados. Portanto, eu queria alertar e, apesar de eventualmente concordar que alguma redução possa ter lugar, acho que era importante termos isto muito presente para o que possa vir a ser a próxima conta geral do Estado. O segundo ponto que eu gostaria de referir é a questão das recomendações do parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já esteve aqui nesta nossa comissão, uma longa audição, foram colocadas algumas questões, e eu penso que as recomendações do Tribunal de Contas são, de facto, uma orientação. Nem todas têm a mesma importância, aliás, são 95 recomendações, nem todas têm a mesma importância, mas há recomendações que são importantes e que deveriam ser implementadas. Eu vou dar um exemplo de uma, mas talvez o Sr. Ministro possa trazer mais uma ou duas que acha que, de facto, são importantes e que deveriam ser introduzidas. Não estou a dizer que as outras não são importantes, mas quando há que estabelecer prioridades, quando os recursos são escassos, nós temos que enfatizar algumas. Eu parece-me que uma das recomendações importantes é a recomendação número 3, quando diz que a Conta Geral do Estado deve reportar, porque é para isso que ela serve, não só, mas também, os desvios entre as previsões do cenário macroeconómico e a execução orçamental. Isto aplica-se para o passado e vai-se aplicar para o futuro, e, portanto, eu estou tranquilo em dizer isto. Ou seja, o Governo, quando faz o orçamento, faz determinadas previsões, pensa fazer macroeconómicas, pensa ter uma determinada execução orçamental, e este documento é o documento, não é, principal, em que se vê qual a fiabilidade. Não é? Nós agora acabámos de aprovar um orçamento do Estado e, algures, daqui a um ano e tal, estaremos aqui, se os quiser, para avaliar a credibilidade ou não. Não vale a pena agora estarmos a discutir se as previsões são ou não são, podemos discuti-las, mas não é este o lugar apropriado. A questão é passar a introduzir na Conta Geral do Estado digamos, a análise dos desvios da execução orçamental e a análise dos desvios da projeção macroeconómica e a explicação. Não é só dizer, nós prevíamos 1.8, que é o que está de crescimento, mas foi 1.4 ou 1.6. Não, foi 1.4 ou 1.6 e os principais fatores explicativos para esta redução no crescimento económico foram este e este. Isto é muito importante quando se discute a implementação da execução orçamental. Bom, visto que vamos ter outra ronda, ficarei para já por aqui. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. As preocupações que revelou na sua intervenção são partilhadas pelo Ministério das Finanças e pela equipa que está, enfim, responsável pela área orçamental. A evolução e a degradação, digamos assim, das condições, enfim, se quiser até de forma transversal, na administração pública, são uma preocupação do Governo. Os recursos humanos têm um conjunto de eu vou usar a expressão de princípios de gestão que devem ser utilizados de forma ativa. Eles passam por questões de remuneração, mas também passam por questões mais gerais de condições de trabalho e é essa a perspectiva que o Governo tem transversalmente, sem querer agora privilegiar a questão da DGO nessas matérias. E isso tem impacto, obviamente, na qualidade de prestação dos serviços e do serviço público e, portanto, até da informação e da gestão corrente da administração pública. Na questão da DGO, concretamente, há um esforço tecnológico que acompanha esse período que o Sr. Deputado referiu, que obviamente tem reflexo nas necessidades de recursos humanos e, portanto, essa matéria tem que ser ponderada também nessa perspectiva, mas para além disso e para além do reforço da natureza tecnológica e de sistemas de informação na DGO, o que este Governo tem previsto e está no relatório do Orçamento de Estado para 2016 e vai ser implementado, é um exercício de revisão da despesa pública focalizado em matérias que têm a ver com a qualidade, também com a qualidade da relação da dimensão orçamental com as diferentes entidades da administração pública e seguramente com nessa noção de qualidade, com a capacidade de aumentar a transparência, a clarificação, a comparabilidade, são tudo expressões que o Tribunal de Contas usa nas suas recomendações e que, de tão repetidas, se calhar consideramos que elas se tornam quase endémicas, mas é muito importante tê-las nas preocupações e, claramente, essa dimensão do papel importante e chave que a DGO tem em todo este processo é uma preocupação também do Governo. Voltando à questão das recomendações, o Sr. Deputado refere bem a questão da harmonização do cenário macro e da explicação dos desvios, da análise dos desvios orçamentais. Eu, na primeira resposta que dei, pus exatamente em claro essa situação. A conta de 2014, comparada com aquilo que era o Orçamento de Estado, a proposta de lei e o relatório inicial do Orçamento de Estado, tem algo que acontece muito mais frequentemente do que aquilo que nós pensamos em termos macroeconómicos, que é um resultado agregado ter uma composição completamente diferente e com consequências muito significativas para a execução orçamental, porque do ponto de vista da receita de impostos, por exemplo, é muito diferente o crescimento vir do consumo privado ou vir das exportações. E, portanto, essa análise e essa adequação do tempo do ponto de vista dos desvios é algo que deve preocupar os governos e, em particular, este. E nós temos tentado, na prática que adotámos, de ser muito explícitos nisso. Aliás, causámos, se calhar, até alguma perturbação dada à inovação que apresentámos, que é as projeções orçamentais são de facto revistas. E quando nós apresentamos exercícios orçamentais consecutivos, essa atualização vai sendo feita e o reflexo do aspecto macroeconómico, se quiser, nas contas públicas, é operacionalizado. E o facto de haver um determinado conjunto de medidas que tem impacto macroeconómico, ele também vai ter um efeito de feedback na economia. Eu acho que essa transparência é absolutamente necessária e causou, em termos de interpretação, algum transtorno, dado precisamente aquilo que não acontecia antes e que está refletido na Recomendação 3 do Tribunal de Contas. Em relação às outras recomendações, eu estou a ficar sem tempo, mas provavelmente vamos ter a oportunidade de voltar a falar de algumas delas. Eu já enumerei algumas, as recomendações que têm a ver com consolidação da conta ou a comparabilidade dos exercícios. Há um conjunto muito grande de recomendações que têm incidência na segurança social e que têm a ver com questões de informação, de sobrevalorização de pagamentos, que são matérias muito importantes para uma boa e justa e eficaz execução orçamental, e essas matérias são preocupação também do Governo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a sua equipa. Senhoras e senhores deputados, ora, isto pela intervenção aqui do Sr. Deputado do PSD, continua num discurso de realidade paralela. Tínhamos ficado com a ideia no Congresso que o PSD teria feito uma reconciliação com a realidade, mas afinal continua a propagandear os sucessos da sua governação. É sobretudo a política da austeridade, o programa da Troika. Este programa da Troika tinha três objetivos essenciais e todos eles falharam. A redução da dívida falhou. Estamos em 2014 com 130% do PIB, 19 pontos percentuais acima daquele que encontraram em 2011. O controle do déficit falhou. E a estabilidade do sistema financeiro também está aí bem à vista. Portanto, esta fantasia da saída limpa com o lixo escondido debaixo do tapete, como é bem patente no caso do Banif, e a estabilidade do sistema financeiro, parece que afinal ainda há 20 mil milhões para os contribuintes assumirem com ativos tóxicos, com o novo banco mau que se pretende criar. Ora, esses sucessos também são bem evidentes, com o aumento do desemprego, o aumento da carga fiscal sobre o trabalho, a duplicação do número de pessoas que oferem apenas o salário mínimo nacional, a imigração, que levou 600 mil pessoas nestes 5 anos do país, o aumento da precariedade. Outro sucesso também que é muito apresentado, que é o aumento das exportações, que realmente aconteceu, mas isso em larga medida, é o reflexo da supressão da procura interna, e as empresas em desespero, em instinto de sobrevivência, tiveram que voltar-se para mercados externos para não terem que fechar a sua atividade. Portanto, isto não é um sucesso, isto é o reflexo do falhanço. Uma nota do relatório do Tribunal de Contas sobre esta conta de gerência de 2014, portanto, refere às sucessivas alterações dos valores fixados no quadro plurianual de programação orçamental, que a lei de enquadramento orçamental impõe como vinculativos, o que desvirtua por completo a sua natureza e propósito disciplinador do rigor das finanças públicas. Portanto, já sabíamos, e já foi muito discutido, as várias versões dos orçamentos que o Governo anterior apresentou, os orçamentos ratificativos, 14 ou 16 orçamentos no total, o que está em manifesta incongruência com a indignação que foi manifestada no processo do orçamento para 2016, com a evolução que o orçamento sofreu, com as correções, algumas dessas correções que resultaram de apelos diretos da bancada do PS e do CDS.
Sr. Deputado, eu peço desculpa interrompê-lo, mas temos que criar melhores condições para se ouvir aqui o Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, correções que vieram ao encontro dos apelos, das críticas iniciais que as bancadas da anterior maioria apresentaram, mas que depois, quando o orçamento incorporou essas correções, voltaram a criticá-lo pela razão pela razão oposta. Gostaria também de chamar aqui a atenção para... Vou deixar aqui uma pergunta ao Sr. Ministro. Esta evidência do falhanço da política, do programa de austeridade, do programa da Troika, isto questiona-nos precisamente pela pertinência dessas políticas de austeridade e pela urgência da inflexão de rumo da política económica e da política orçamental. Concorda com esta afirmação, Sr. Ministro? As análises que foram conhecidas, os parceiros conhecidos, apontam aqui falhas e omissões da Conta Geral do Estado, o que também é um contraste com este discurso do rigor e do cumprimento das regras. Portanto, falta comparação da conta dos dados de execução orçamental com os valores do orçamento inicial, em desrespeito pela lei de enquadramento orçamental. Há incumprimento de disposições legais que regulam a execução e a contabilização de receitas, insuficiências dos sistemas, contabilização e ineficácia dos sistemas de controlo. E sobre estas questões gostaria de saber do Sr. Ministro se prevê que para o futuro que estas lacunas estão em vias de ser resolvidas, se a próxima Conta-Geral do Estado já terá estes problemas ultrapassados. E outra falha também importante é a não quantificação do impacto das principais medidas que foram apresentadas, nem a interação entre essas medidas, a evolução da realidade macroeconómica e o impacto de cada uma dessas vertentes na execução orçamental e obviamente também na evolução da macroeconomia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Uma parte da sua intervenção tocou um aspecto muito importante da boa execução orçamental e da boa programação orçamental, que tem a ver precisamente com a natureza plurianual que deve ter qualquer exercício orçamental. E eu costumo, enfim, muitas vezes referir que uma boa parte dessa programação plurianual acontece quase que de forma imediata quando o Estado contrata trabalhadores, porque está, obviamente, a assumir um compromisso que tem um determinado objetivo e que deve ser refletido, quer o compromisso, quer o benefício desse compromisso, na execução orçamental. E, na verdade, eu estou a referir isto para ir ao aspecto mais micro, mais de detalhe, deste exercício de programação plurianual. E nós não temos ainda, neste momento, de facto, um quadro totalmente adequado nessa matéria. Temos que fazer progressos na consolidação, digamos assim, da execução desses quadros plurianuais e na necessidade do Estado assumir na sua plenitude essa execução plurianual e o facto desta execução não estar sujeita, de facto, ao conjunto de revisões que a tornam, que, no fundo, que fazem com que ela perca a cuidade e perca a credibilidade. E é muito mal, de facto, que isso aconteça. Na questão que referiu sobre a política que foi seguida no programa de ajustamento, a sua adequabilidade, a conta de 2014, de certa maneira, reflete, de facto, as consequências em certa medida, dessa política. E o quadro macroeconómico de que já referimos aqui, até nas respostas à primeira intervenção, são exatamente o reflexo disso. O facto de ter havido uma inflexão em 2014 naquilo que são as fontes de crescimento da economia portuguesa, as importações terem crescido mais de 6% em 2014, que reflete que havia um processo de repressão dessas mesmas importações no período anterior, fazem que nós nos questionemos sobre as políticas que são necessárias para que a economia portuguesa, em particular o tecido vastíssimo de pequenas e médias empresas, se torne ele próprio uma fonte de crescimento e de crescimento para fazer face àquilo que é a procura interna, que de outra forma, se não existirem essas empresas, é só satisfeita pelas importações. E há um número que é muito impressionante e que tem a ver com o crescimento da procura interna que é satisfeita por importações versus aquela que é satisfeita por produção de empresas domésticas. Desde o início daquilo que pode ser identificado como um ponto de viragem cíclico da economia portuguesa, e que se reflete, obviamente, no crescimento económico que observamos em 2014, o crescimento das importações de bens de consumo cresceu 30%, a produção de empresas nacionais para o mesmo mercado de bens de consumo caiu 5%. O que significa que nós não colocámos a economia portuguesa num ponto que seria o mais adequado para fazer face a esta mudança de ciclo económico. E houve um aumento das importações muito considerável em 2014 e que continuou em 2015, e houve uma deterioração das condições de funcionamento do tecido produtivo nacional, em parte também porque o pilar financeiro do programa de ajustamento não foi concluído com sucesso. E como a economia não funciona em caixinhas estanques, mas sim num contexto global em que há uma relação entre estes diferentes setores, quando analisamos o aspecto macroeconómico e de adequação das políticas, começa, muitas vezes, dizemos em linguagem popular, a perceber-se que a manta é curta e que esticamos de um lado, aparece o outro lado. E é exatamente isso que aqui acontece nesta conta de 2014 e também no cenário macro. Começam a aparecer os sinais de que a consolidação que é necessário fazer na economia requer algumas políticas diferentes daquelas que foram adotadas, e os milagres exportadores que tínhamos visto aparecer e de equilíbrio externo, que, faço-me a intervir-las, este equilíbrio externo é absolutamente essencial para o sucesso e para a sustentabilidade da economia portuguesa, mas ele ou é lançado em bases sustentáveis ou ele vai esmoroar-se muito rapidamente, porque começam a aparecer estas evidências de que a produção interna não se dirige ao impulso que é dado ao consumo, que é, aliás, algo essencial para o bom funcionamento da economia. Peço.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro. Isso disse, creio eu, logo na sua primeira intervenção, que 2014, eu não tomei aqui nota, foi um ano normal. Sr. Ministro, não. Eu acho que não. Acho que não foi um ano normal. Porque foi um ano em que nós começamos com a Troika cá dentro, em que nós tínhamos plano de assistência financeira e em que a nossa liberdade para fazer aquilo que entendíamos estava em muito condicionada. E do meu ponto de vista isto não é normal, é uma situação anómala, excepcional e que quanto mais cedo terminasse, melhor. E de facto terminou sensivelmente a meio de 2014. E portanto o que eu espero e desejo ao Sr. Ministro é que tenha vários anos normais à sua frente, porque é sinal que todos nós e Portugal temos anos normais. Não foi isso que aconteceu em 2014, como não foi isso que tinha acontecido em 2013, como não foi isso que tinha acontecido em 2012, como não foi isso que tinha acontecido em 2011. Foi também um ano em que entramos não só numa situação sem ser de excepcionalidade, a partir de meio do ano, e numa situação de normalidade, mas foi também um ano em que se consolidou a tendência que já tinha começado em 2013, a tendência de recuperação da economia, de crescimento económico e de inversão da tendência de crescimento do desemprego que se tinha iniciado já há muitos anos. E isto é particularmente importante, porque as finanças públicas não são, obviamente, como o Sr. Ministro tem a certeza, concorda, não são, obviamente, um fim em si mesmo. São um objetivo para se chegar a determinadas finalidades. E essas finalidades, sim, têm a ver com crescimento económico e com criação de emprego e com diminuição de desemprego. E isto aconteceu, de facto, em 2014. O Sr. Ministro dir-me-á: ah, mas não foi o suficiente. Bom, com certeza que não. Nunca estaremos satisfeitos. Queremos sempre mais crescimento e mais emprego. Isso faz parte, mas é verdade que aconteceu. E eu perguntava-lhe, em relação a este ano, e porque já se referiu a isso, ao facto de terem começado a aparecer alguns sinais, é verdade, foi o ano, por exemplo, também da resolução do BES e da criação do novo banco, o que sem dúvida que nos preocupa a todos, mas já agora eu perguntava-lhe, porque foi o Sr. Ministro que falou nesse assunto, eu nem o tinha aqui para falar, mas em todo caso é um assunto que está na ordem do dia e, portanto, eu perguntava-lhe se, já que foi tão rápido a tecer as críticas, eu gostava também que apresentasse as soluções que tem pensadas, porque quando se critica, e se é governante, seria importante apresentar as soluções, tanto mais que foi também rápida a apresentar esta inversão na tendência, não é? Esta retoma económica, este início do crescimento e esta diminuição do desemprego, Sr. Ministro, mas eu olharia um bocadinho com mais atenção para os dados que estão a resultar da sua governação e perguntar-lhe-ia se não podemos estar agora também perante uma inversão desta tendência, mas é a inversão em sentido contrário àquele que queremos, que é abrandamento da criação de emprego, abrandamento da diminuição do desemprego ou até inversão desta tendência, particularmente preocupante, e também abrandamento do crescimento económico ou até inversão da tendência. Sendo que a dívida, felizmente, e porque se falou nessa finalidade, a dívida abrandou e muito a sua tendência de crescimento e inverteu a tendência no fim do ano passado, o que penso é particularmente bom. E quanto ao déficit, bom, eu lembrava que o déficit chegou a ser de 11%, e portanto, longe de mim defender que alguma coisa foi perfeito, mas acho que olhando para a trajetória do déficit se percebe que, do ponto de vista estritamente financeiro, sim, esses objetivos foram cumpridos. E depois, algumas perguntas sobre a execução propriamente dita, e porque estamos a falar da conta. Em primeiro lugar, aquilo que é refletido, o parecer, creio eu, do Banco de Portugal, do Tribunal de Contas, fala do combate à fraude e da evasão fiscais e refere que a conta aponta um valor de cerca de 2.500 milhões de euros para comprar como resultado do combate à fraude e evasão fiscais e refere que não conseguiu apurar se este valor era exato ou não. E eu perguntava-lhe se confirma ou não este valor, porque percebi que o Governo também apostou neste combate à fraude e evasão fiscais e até o utilizou para encontrar receita para ir ao de encontro às exigências das instâncias europeias e, portanto, perguntava-lhe se confirma este número e se este esforço vai ter continuidade. Outra das coisas que é dita é que 65% das recomendações que foram feitas pelo Tribunal de Contas foram cumpridas e, portanto, eu perguntava-lhe se vai continuar a fazer este esforço. Ele tem perpassado muitos governos. Quem lê estes relatórios há muitos anos percebe que há sempre muitas críticas ao não cumprimento, mas que elas vão sempre no sentido de diminuir e não de aumentar. Eu acho que é um esforço que vale a pena, sobretudo agora com a nova lei de enquadramento orçamental, continuar. E, por último, e porque não quero entrar na execução orçamental deste ano, mas chegaram-nos, obviamente, aos ouvidos muitas críticas, sobretudo de instituições do ensino superior, às cativações que estão a ser feitas e à forma como elas estão a ser feitas e ao impacto lesivo que estão a ter. Eu vi que saiu hoje ou ontem, creio que entrará em vigor amanhã, o decreto-lei de execução orçamental. Eu perguntava-lhe, do ponto de vista jurídico e legal, se estas cativações que estão a ser ordenadas pelo Ministério das Finanças se têm cabimento no orçamento ou se deveriam ter aguardado pelo decreto-lei de execução orçamental.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Ministro, para responder.
Obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Fez uma coisa que eu não gosto, que foi tirou uma partezinha de uma frase minha para fazer um número. Não gosto e não vou fazer consigo. Mas também lhe confesso que tenho a certeza que a liberdade que todos prezamos em termos de condução de política, que de facto só pode ser conseguida com um aumento da responsabilização de todos, não foi, Senhora Deputada, seguramente ganha para fazer aquilo que a Senhora Deputada refere como sendo aquilo que entendíamos. Lembro-lhe, e aliás na sua intervenção também o relembrou, que a primeira ação de política que foi feita a partir do momento em que ganhámos essa liberdade foi infelizmente a resolução do BES. E não foi seguramente para isso, Senhora Deputada, que nós ganhámos a nossa liberdade em maio de 2014, ou reganhámos a nossa liberdade. Estou completamente de acordo.
Senhor Ministro, faça favor de continuar.
Estou completamente de acordo consigo com a importância da liberdade e todos juntos teremos, obviamente, que manter essa capacidade de determinar a política em termos nacionais, mas, e isto pega com a segunda resposta que eu lhe queria dar à segunda parte da sua intervenção, que tem a ver com a inversão da tendência e com a inserção da economia portuguesa, e a senhora deputada seguramente concordará comigo, numa área monetária e económica muito vasta. Portugal é uma pequena economia aberta, que se tornou mais aberta ao longo dos últimos 30 anos. Esse conceito de abertura da economia tem que se manter e tem que se manter num contexto, obviamente, de sustentabilidade dessa abertura. E aquilo que aconteceu em 2013-2014 foi precisamente também o reflexo de um contexto de crescimento internacional que a economia portuguesa, obviamente, aproveitou e bem. Não quererá, Senhora Deputada, que o Governo, eu próprio, assuma a responsabilidade por alguma desaceleração da economia mundial que se reflita na desaceleração da economia portuguesa. Eu acho que é justo, para podermos manter um nível de análise equilibrado, que façamos, e reconhecerá isso, eu não qualifiquei de fraco o crescimento em 2014, eu não qualifiquei do ponto de vista daquilo que foi o esforço da economia portuguesa, de facto, de inverter uma tendência. Essa tendência foi invertida, eu referi exatamente isso nas minhas intervenções, isso reflete-se no crescimento de 2014, é só preciso estarmos atentos à sustentabilidade e às características desse crescimento. E de facto é importante reconhecer que em 2014 as importações foram o agregado da procura global que mais cresceu, e cresceu porquê? Porque a economia portuguesa começou a dar sinais de uma evolução distinta e que, portanto, se nós quisermos garantir o equilíbrio das contas externas, temos que garantir um tecido económico que saiba responder àquilo que são as necessidades da economia portuguesa. E, portanto, não pode haver investimento de outra maneira e também não pode haver uma recuperação da economia que não contemple um crescimento daquilo que, às vezes, malfadadamente se chamou durante muito tempo, nos últimos anos, a procura interna, que é um estigma da procura interna. A procura interna somos todos nós, Senhora Deputada, são os portugueses. E essa procura interna tem que ser sustentada num tecido económico que precisa de estabilidade financeira, precisa de crédito, precisa de alguma ponderação na forma como as políticas orçamentais e macroeconómicas são tomadas, e não pode viver à custa de alguns indicadores que, confesso-lhe, é a minha opinião, não são sustentáveis. E a repressão que existiu na economia portuguesa em relação a algumas variáveis e a algumas das suas dimensões não era sustentável. E quando ela fosse libertada, iria resultar naquilo que acabou por acontecer. Foi o fenómeno da imigração, que obviamente tem influência na descida das taxas de desemprego, é o aumento das importações e, no fundo, da satisfação desta inflexão da procura interna nos mercados externos, porque as empresas, as pequenas e médias empresas portuguesas, aquelas que produzem cá, deixaram de ter condições para responder a essa mais do que expectável evolução. Para concluir, em relação às questões que me colocou sobre o esforço de cumprimento, o número de 65% que aqui está reflete-se, obviamente, às recomendações anteriores, e eu acho que tem que se fazer um esforço muito grande de aumento dessa taxa de cumprimento, e, portanto, aquilo que é o compromisso que eu posso aqui deixar é de que sim. Em relação às questões da fraude fiscal, infelizmente o número de 2.500 milhões de euros, eu não o consigo, nem tenho nenhum exercício no meu Ministério que o valide, de facto, e nas medidas que nós propusemos à Comissão Europeia, a dimensão do combate à fraude fiscal foi muitíssimo menor do que 2.500 milhões de euros, não porque o compromisso de combate seja menor, mas porque, vamos lá ver, o realismo do exercício é claramente uma pedra de toque que eu não gostaria de perder. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças e vou apenas abordar, relativamente à Conta Geral do Estado de 2014, apenas uma questão concreta que é relevante e será relevante para as futuras Contas Gerais do Estado, que são da responsabilidade deste Governo. E refiro-me às questões de avaliação dos benefícios fiscais e a sua revelação nas Contas Gerais do Estado. O Tribunal de Contas, ao longo dos anos, nos seus pareceres, tem formulado sérias reservas à forma como a despesa fiscal, os benefícios fiscais, são revelados nas contas. Por exemplo, na conta 2012, o Tribunal de Contas denunciou a omissão por parte do anterior Governo de 1.045 milhões de euros de benefícios fiscais atribuídos em sede IRC-SGPS. Na realidade, o valor que nesse ano foi omitido na conta é superior àquilo que foi revelado. Portanto, foram omitidos 1.045 milhões de benefícios fiscais SGPS e revelados 1.030 milhões de benefícios fiscais em sede IRC. Portanto, o que ficou de fora foi mais do que aquilo que foi colocado na conta. Já em 2014, na conta de 2014, o Tribunal de Contas denuncia também o facto da despesa fiscal continuar subavaliada, omissão de despesa fiscal em sede IRC, sobreavaliação em sede IRS, não de quantificação de despesa fiscal em sede imposto de selo, etc. E esta situação recorrente nas contas gerais do Estado levou a que o PCP, em abril de 2015, tivesse proposto a realização de uma auditoria por parte do Tribunal de Contas aos benefícios fiscais. Essa auditoria foi realizada e concluída em outubro de 2015. E o Tribunal de Contas, nessa auditoria, que é de conhecimento de todos, reafirma tudo aquilo que vinha dizendo ao longo dos anos de diversos relatórios das contas gerais do Estado, por exemplo, que há sérias deficiências na quantificação da despesa fiscal correspondente a benefícios fiscais, que a despesa fiscal não é quantificada de forma integral e fiável, que os procedimentos de controle vigentes são ineficazes para assegurar a regularidade, correção financeira e adequada revelação da despesa fiscal no Orçamento de Estado e na Conta Geral do Estado, que a autoridade tributária não contabiliza a perda de receita fiscal por benefícios fiscais no sistema de gestão de receitas do Estado, que há uma falta de articulação entre a autoridade tributária e a Direção-Geral do Orçamento, etc., etc. São conhecidas as conclusões dessa auditoria do Tribunal de Contas. Acresce ainda que o Tribunal de Contas refere que o classificador dos benefícios fiscais, criado com o objetivo de identificar os benefícios fiscais e caracterizar e discriminar a respectiva despesa fiscal, ainda não foi revisto, de forma a considerar todas as tipologias, modalidades e funções da despesa fiscal, porque se encontra desatualizado e é inadequado para classificar a despesa fiscal. Portanto, uma afirmação do Tribunal de Contas. Acresce ainda que o Tribunal de Contas também refere que não é só na Conta Geral do Estado que a despesa fiscal não é bem revelada, mas também no próprio Orçamento de Estado. Há profundas discrepâncias, diz o Tribunal de Contas, entre aquilo que está na Conta Geral do Estado e nos relatórios do Orçamento de Estado. Por exemplo, no relatório do Orçamento de Estado para 2013, a despesa fiscal relativa a 2012 é 9 vezes superior àquela que se encontra na Conta Geral do Estado para 2019. Uma diferença de 9 vezes num documento para outro relativo ao mesmo ano. Tal circunstância deve-se ao facto do anterior governo ter incluído em sede IRS e de IVA desagravamentos fiscais que não são, por lei, diz o Tribunal de Contas, benefícios fiscais. No caso do IRS, o valor real dos benefícios fiscais foi inflacionado 11 vezes, enquanto em sede de IVA foi inflacionado 29 vezes. Números do Tribunal de Contas no relatório da Contas Geral do Estado desse ano. Sr. Ministro, este problema também existiu no orçamento deste ano. O orçamento de 2016, no relatório do orçamento para 2016, que já é da responsabilidade deste governo, a despesa fiscal também não está revelada de forma correta. O governo incluiu, tal como governos anteriores, no orçamento de Estado, desagravamentos fiscais que não são benefícios fiscais, e é o Tribunal de Contas novamente que o afirma. Em IRS são incluídas indevidamente deduções à coleta dos sujeitos passivos. Em IVA são incluídos indevidamente os montantes resultantes da aplicação da taxa normal do imposto a todas as operações tributárias da taxa intermédia e reduzida. E desta forma, milhares de milhões de euros de falsos benefícios fiscais aparecem refletidos no relatório da Conta Geral do Estado. O Tribunal de Contas já diversas vezes denunciou esta situação e emitiu recomendações precisas para que estes documentos passassem a refletir de forma integral apenas os benefícios fiscais e de forma integral, portanto, não omitindo nada nem sobreavaliando. E, Sr. Ministro, as recomendações do Tribunal de Contas não são meras sugestões, são vinculativas, têm que ser implementadas. O Governo teve, na elaboração deste Orçamento de Estado, um atenuante. Tomou posse e, logo a seguir, teve em prazos muito curtos que elaboraram o Orçamento de Estado e, com certeza, não terá tido tempo para rever todas estas situações, porque há um conjunto de medidas prévias que têm que ser tomadas junto da AT, da Autoridade Tributária, da DGO, no sentido de preparar o terreno para que depois se possa refletir, quer no Orçamento de Estado, quer na Conta Geral do Estado, de forma correta, os benefícios fiscais. E, portanto, não o questionando sobre este orçamento deste ano, porque as condições em que foi feitas sabemos, os prazos muito curtos, não haveria tempo para mudar toda a metodologia quanto o Governo erradamente adotava, mas para o futuro, Sr. Ministro, quero-lhe perguntar, relativamente às recomendações concretas feitas pelo Tribunal de Contas relativas aos benefícios fiscais e à despesa fiscal, se as vai acatar e que medidas tomou ou vai tomar junto da AT e da DGO, no sentido que essas medidas, recomendações possam ser implementadas. Também se vai proceder o Governo à inventariação de todos os benefícios fiscais por imposto, com a respectiva justificação económica e social, nos termos que a lei determina, se vai implementar procedimentos de controle eficazes para assegurar a regularidade da correção,
Senhor deputado.
Senhora Presidente, a correção financeira e a adequada revelação da despesa fiscal no Orçamento de Estado e na Conta Geral do Estado, e, por fim, se vai promover a atualização do classificador de benefícios fiscais. Portanto, um conjunto de questões relativas aos benefícios fiscais na Conta Geral do Estado 2014, mas tem reflexos no futuro. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito para obrigado. Responder, tem a palavra o Sr.
Muito
Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. A questão que me colocou, as questões que me colocou foram tão detalhadas que quase que estão as respostas nas próprias questões. Ou seja, o que é que eu lhe posso avançar nessa matéria? Quando eu há bocadinho referia algumas das recomendações referirem palavras como transparência, por exemplo, a recomendação 25 e a 19, ou clarificações, ou rigor na contabilização, tudo isso são princípios de boa gestão orçamental que devem ser atingidos e que devem ser atingidos no escrupuloso cumprimento daquilo que está previsto na lei e, obviamente, o esforço que eu vou levar também reforçado desta audição para os serviços do Ministério e para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é exatamente essa preocupação que reporta ao cumprimento da lei na identificação dos benefícios fiscais e na contabilização daquilo que é a despesa fiscal que o Estado tem. Porque só com conhecimento, e tenho a certeza que concordará comigo, só o conhecimento dessa dimensão do esforço fiscal, porque despesa fiscal é, obviamente, disso que se trata, permitirá uma racionalização melhor dessas matérias e, no fundo, a explicitação da razão, da racionalidade para essas matérias, para essa despesa fiscal existir. Nós temos essa matéria como enfim, se for ver o plano de atividades da Autoridade Tributária, há preocupações dessa natureza nesse programa de atividades e nós vamos tomar muito boa conta das suas preocupações e fazê-las nossas também. E da próxima vez que eu aqui estiver, de facto, já respondendo pela nossa atuação, espero que possamos detectar evoluções positivas nessa matéria. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, tenho aqui uma inscrição do Sr. Deputado para 2 minutos.
Muito obrigado. Vou ser breve. Aliás, a questão que o deputado Paulo Sá acabou de referir sobre os benefícios e despesas fiscais, eu ia falar nela e, portanto, apenas subscrevo, ou seja, é importante que a Conta Geral do Estado desenvolva mais esta parte dos benefícios e despesa fiscal, porque é, de facto, um instrumento de política orçamental deste Governo e, portanto, só tem a ganhar o Governo em dar mais atenção do que os governos anteriores deram a esta temática. A outra questão que eventualmente também poderia ser abordada e que tem a ver com a questão de dois grandes desafios que este Governo tem para a legislatura. Uma tem a ver com os programas orçamentais. Portanto, os programas orçamentais de facto têm estado, e isso também é analisado aqui, ser tratados de uma forma muito pouco credível, não se tem cumprido a lei, portanto a lei assumia que todos os anos devia haver relatórios sobre os programas orçamentais. Ora, na anterior legislatura só foi feito o relatório de 2012 sobre os programas orçamentais. O Governo entrou agora em funções, teve que fazer que acabou agora de fazer, sobre os programas orçamentais, mas esse relatório que foi agora feito, portanto, no fundo ainda foi o primeiro, ainda cumpriu a metodologia do passado, mas também, e é apenas um alerta e uma sugestão que eu queria deixar, de repensar esta questão e tentar fazer melhores relatórios, porque a questão da execução orçamental tem muito a ver com os programas orçamentais. Finalmente, porque o tempo está, não sei se o tempo está a esgotar, há a questão da implementação do SNCAP. Nós temos que caminhar, e também é mais no título, não é bem uma questão, é mais uma nota, caminhar para ter um balanço do Estado. Quer dizer, enquanto nós não tivermos um balanço do Estado, algo que é previsto pelo SNCAP, e a lei de enquadramento orçamental também é feita neste sentido, nós não conseguimos gerir o Estado, não, nem as participações, nem os imóveis. Portanto, nós temos que caminhar, e espero, e deixo esta mensagem para, não só para este ano, mas para a legislatura, para que consigamos implementar estas duas coisas, quer dizer, quer o SNCAP termos um balanço do Estado, conseguir gerir o património do Estado, quer progressivamente a lei de enquadramento orçamental, que deve ser reavaliada, está prevista a criação de uma unidade de implementação, não sei se quer falar sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Tenho aqui uma inscrição do Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós assistimos aqui quase a um momento histórico nas suas duas primeiras respostas. Depois de anos, e no seu caso meses, a dizer que o passado tinha sido mau e que íamos no caminho do desastre, finalmente o Sr. Ministro veio reconhecer, é a vantagem de termos um académico confrontado com números, que afinal o passado foi bom de recuperação. Teve que vir com uma nova tese, é que a recuperação não era sustentável. Mas pronto, há um grande progresso. Agora vamos testar a sua nova tese, se a recuperação não é sustentável. É por causa disso que as mudanças são medidas em indicadores estruturais. Senhor Ministro, a consolidação das contas externas, ao contrário do que me pareceu querer insinuar, diz a Comissão Europeia, é
um ganho, é um equilíbrio histórico, como o senhor sabe. Um período de 4 anos de contas externas positivas não acontecia há pelo menos 50 anos. Mas diz a Comissão Europeia, é estrutural. Porquê? Porque se passou, sobretudo, com uma recuperação de ganho, um ganho de cotas de exportação. Segundo, Sr. Ministro, a recuperação da economia fez-se também com recuperação de emprego. Não foi só com diminuição de desemprego. Depois, nas contas públicas, Sr. Ministro, uma redução do saldo estrutural. Era 8%. O déficit nominal, nós sabemos, era 11%, reduziu para 3%. O saldo estrutural reduziu de 8%, por exemplo, em 2010, ia em 1,1% no final de 2014. Isto são indicadores estruturais, com muitas mudanças positivas que vieram para ficar. E, portanto, com tantos indicadores definitivos e de mudança de estrutura, Sr. Ministro, ajuste a sua propaganda, por favor. Segunda referência, Sr. Ministro. Veio aqui fazer um exercício interessante a dizer: ai, criticaram-me tanto por eu ser muito sincero, por rever várias vezes os meus números. Sr. Ministro, o seu problema não é ter revisto várias vezes os números. Eu aprecio-lhe a sinceridade. Só que ela seria verdadeiramente sincera se percebesse que o problema não é estar a mudá-los uma vez. É que antes e depois da mudança continuam a ser irrealistas e ninguém acredita neles. Não vale a pena dizer eu sou muito sério porque mudei, se continua enganado e a levar o carro contra a parede, Sr. Ministro. Finalmente, e para terminar, 3 perguntas a propósito de comentários que fez sobre a Conta Geral do Estado. 3 referências. Pagamentos em atraso. Compromete-se ou não com o não aumento dos pagamentos em atraso do Estado às empresas portuguesas? Estou muito preocupado com a evolução dos pagamentos em atraso durante o ano em curso, com as previsões irrealistas que fizeram. Segundo lugar, como o meu colega Cristóvão Crespo referiu, há uma evidência nesta conta de que o sistema de segurança social está equilibrado à conta de transferências do Orçamento de Estado. Sr. Ministro, reconhece ou não que, se nada for feito, das duas uma, ou os contribuintes através do Orçamento de Estado têm que meter mais dinheiro à segurança social, ou os pensionistas do futuro vão ter enormes cortes, os do futuro, nas suas pensões e no valor das pensões. Último ponto, Sr. Ministro. Na semana passada, no final do Conselho de Estado, no princípio, não percebi muito bem, o Presidente do BCE, na sequência de contactos consigo, voltou a dizer que está tranquilo e satisfeito com a existência de um plano B. Onde é que ele está? Hoje o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares deixou implícita de novo a ideia do aumento do IVA no escalão mais alto. Há ou não plano B? Quando é que finalmente o vamos conhecer? Até o Presidente do BCE o conhece.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hortense Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Nós estamos aqui para tratar da Conta Geral de Estado. E eu percebo o exercício que o PSD, nomeadamente, e também o CDS, de alguma forma, está a tentar fazer em não discutir a Conta Geral do Estado. Porque os resultados, porque a Conta Geral do Estado deve ser valorizada, porque há um momento para analisar o que efetivamente foi feito. E, Sr. Deputado Leitão Amaro, se já se desvaloriza tanto assim as previsões, então focava-se na realidade. E a realidade espelha-se na Conta Geral do Estado de 2014. Mas, de facto, houve resultados. Houve mais déficit, mais dívida, e o que o Sr. Ministro se referiu como normal é na normalidade dos governos PS. PSD, CDS, que nos vieram a habituar na Conta Geral do Estado de 2014, na de 2013 e por aí fora, e portanto a constante insistência em mais inconstitucionalidades. E de facto o que nós verificamos é que não só os resultados não foram aqueles que foram propagandeados em termos das previsões, como também querem fugir à questão do colapso do banco Banif, que se reflete nas contas e que os senhores, por exemplo, nada disseram sobre esse aspecto. O senhor deputado do PSD, que fez a primeira intervenção, sobre isso nada disse. E de facto, o Tribunal de Contas refere várias recomendações e é
normal que já no passado as têm vindo a fazer e os governos têm feito esforços no sentido de as adotar. E naturalmente o Sr. Ministro já disse aqui que as vai e até já apresentou exemplos de estar a adotar algumas dessas recomendações, que foram até minimizadas por parte do PSD, como se diz no que diz respeito à atualização e à revisão das previsões orçamentais, que é de facto uma nova metodologia, mas porque aqui muitas vezes temos discussões em que se foca a nossa atenção no valor das previsões, nos desvios mínimos, quando na realidade as previsões e a atualização dessas previsões têm necessariamente que ser feita se quisermos ter um exercício sério. E é isso que este governo está a fazer e que o Sr. Ministro quis aqui referir. E por isso, Sr. Ministro, naturalmente o PS sente-se confortável com o que o governo está a fazer e com o trabalho deste governo no sentido de cumprir as recomendações que o Tribunal de Contas aqui referiu. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, é uma questão muito concreta sobre a falta de aplicação do POC-P a todos os organismos da administração pública, uma vez que já decorreram 17 anos desde a entrada em vigor deste diploma. Em 2017 passa a ser obrigatória a aplicação do SNC, esta questão já foi aqui suscitada. Gostaria de introduzir outra perspectiva, tem a ver com uma medida que patente no programa de governo e referida no plano orçamental, que é a dos centros de competências. As ferramentas informáticas são uma parte fundamental para o sucesso da implementação do SNCP. Existem técnicos na administração pública, nomeadamente desta área em concreto, com formação informática, que em muitas situações não produzem, não fazem valer todo o seu potencial. Como é que estes centros de competências vão ser implementados, se é numa perspectiva de colocá-los em rede, quebrando a compartimentação que é típica da administração pública, para que se potencie o seu trabalho? Sendo nessa perspectiva, penso que há aqui muito potencial para poupança de despesas do Estado e redução de dependência face a serviços prestados externamente, porque há muito essa tendência de privilegiar, da parte dos decisores, privilegiar a contratação de serviços externos quando há competências internamente à administração pública, eventualmente não no serviço que está a contratar. Outra questão concreta que vem referida no relatório é os pagamentos em atraso, que continuam com valores preocupantes, condicionam a tesouraria das empresas. Vê com utilidade pertinente a implementação de medidas que facilitem a transmissão de créditos entre empresas e também a abertura para que os créditos do Estado possam ser compensados com os... Após essa transmissão de créditos, possa haver aqui uma compensação, nomeadamente para o pagamento de impostos, de maneira que esses pagamentos em atraso deixem de ser um obstáculo à atividade das empresas e que possam circular, portanto, não bloqueando a atividade económica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei breve. Eu nem tinha perguntas adicionais, só porque o Sr. Ministro me acusou de fazer um número ao Sr. Ministro. Eu, se tivesse feito um número, teria notado e seria uma coisa bastante diferente disto. Eu limitei-me a responder-lhe e disse porque tirou uma parte da minha frase. Eu tirei de facto, mas a sua frase era um exercício de retórica. De acordo com aquilo que pensa, naturalmente, porque disse que foi um ano normal, foi um ano em que houve inconstitucionalidades, em que houve cortes de salários, em que houve isto, em que houve aquilo. Foi um exercício de retórica. E eu respondi-lhe com outro exercício de retórica, como é normal e como é natural. O que já não é tão natural é o Sr. Ministro dizer não, isso quase isso não vale, isso é batota. Não é, Sr. Ministro, é exatamente a mesma coisa que fez. Enfim, depois percebi que não teria... teria resposta e daí ter recorrido a esse segundo exercício de retórica, que é dizer, não, isto é um número, eu estou aqui só respondo a perguntas técnicas. Poderia acontecer, Sr. Ministro, há alguns ministros das Finanças que preferem esse estilo. O caso do Sr. Ministro prefere um estilo em que faz mais exercícios de retórica, é um estilo mais político, é o seu e eu não critico, muito pelo contrário, respeito. Agora tenho é que perceber que não pode depois acusar os outros de lhe responderem exatamente no mesmo tom, porque isso é normal e é natural. Eu fazia-lhe uma última pergunta, agora voltando. Porque falou-se aqui de uma questão que eu acho que é importante, a questão dos programas orçamentais e da programação plurianual. É de facto importante, todos nós reconhecemos que é, mas a verdade é que muitas vezes isto é daqueles objetivos que todos reconhecem como importantes, mas que acaba esquecido nos sucessivos debates orçamentais, até pelo próprio debate político. Mas é importante. E aqui tem particular importância, creio eu, o Programa Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade, o Plano Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade. Porquê? Porque são estes documentos que permitem enquadrar aquilo que vai ser depois uma programação plurianual. E importa, e realmente porque nós muitas vezes detemos-nos muito tempo a discutir algumas medidas e poucas a discutir o quadro concreto. Estou completamente de acordo. E, portanto, eu acho que para discutirmos o Plano Nacional de Reformas e para o discutirmos com pés e cabeça, seria importante conhecermos o Programa de Estabilidade. Ou seja, conhecermos as contas e mais. Se temos um plano, e acho extraordinariamente criticável aquele que apresentou, mas isso não é uma discussão para termos aqui, nem para termos os dois, mas em todo o caso, se queremos fazer reformas, faz sentido conhecermos que meios, que dinheiro é que vamos ter para pôr aquelas reformas no terreno e que consequências é que elas vão ter, que impacto é que elas vão ter no emprego, que impacto é que vão ter no PIB, como é que a economia portuguesa vai mudar. Tudo isso é importante. E desse reconhecimento, que é o Programa de Estabilidade, sairão depois vários orçamentos e esta programação. E, portanto, a pergunta que me parece, embora reconheço, não tenha exatamente a ver com a conta, mas tem muito a ver com aquilo que vão ser os nossos próximos orçamentos e as nossas próximas contas, é quando é que entra o Programa de Estabilidade na Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, para terminar, última intervenção, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, fui ao cabo no fim desta audição, portanto, o dado mais relevante foi o Sr. Ministro ter reconhecido e ter feito o maior elogio ao Governo em 2014. Portanto, quando o Sr. Ministro diz que obtivemos os resultados que estavam previstos e que a realidade mudou, portanto, não, o Sr. Ministro é que diz que faz a avaliação, portanto, e foi exatamente isso que foi feito. Em função da realidade, aliás, o Sr. Ministro tem esse desafio agora pela frente. Portanto, o que é relevante? O Sr. Ministro reconheceu que 2014 foi normal, foi bom, portanto, esteve dentro da bitola. Esses resultados foram consolidados em 2015, é a prova. Portanto, foram consolidados e melhoraram. O desafio agora para o Sr. Ministro é aguardar os resultados de 2016. Portanto, esse é o desafio que o Sr. Ministro tem, é de facto dar esses resultados em 2016. Porque 2014 foi bom, consolidou em 2015. Portanto, 2015 foi melhor que o 2014. Portanto, Sr. Ministro, não vale a pena dizer que o 2014 foi precário, porque o 2015 foi melhor que o 2014. O desafio agora é para o Sr. Ministro. Portanto, e aguardamos os resultados do Governo em 2016. E, por outro lado, para além daquilo que já foi dito, acentuar novamente a tónica na capacidade líquida de financiamento da economia portuguesa. Foi aquilo que o anterior Governo fez, independentemente das restrições que tivemos, portanto, na altura havia austeridade, agora os senhores dizem que há restrições, portanto, independentemente dessas restrições, portanto, houve mais investimento, cingindo-nos um pouco àquilo que é a conta geral do Estado de 2014, e para o futuro, portanto, os senhores deputados do Partido Socialista têm-se acantonado nesse reduto. Ó Sr. Ministro, também foram criados os mecanismos exatamente para o Governo melhorar essa articulação e essa prestação de contas, portanto, até com a nova lei de enquadramento orçamental, portanto, foram criadas essas condições, portanto, é cumprir a nova lei de enquadramento orçamental e os mecanismos que estão previstos, portanto, até porque também outro dado muito relevante foi o aumento centralizado na Tesouraria do Estado, portanto, foi, em termos de transparência, é o melhor indicador, é o aumento de centralizado na Tesouraria do Estado. Quanto às frases que foram preferidas por mim, ó Sr. Ministro, foram declarações públicas de membros do Governo, ao mais alto nível do Sr. Primeiro-Ministro, ontem ou hoje do Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Parlamentares. Portanto, não são declarações minhas, Sr. Ministro, são declarações de membros do Governo. Só para terminar, Sr. Ministro, fez várias referências à situação do BES. diz que o colapso do BES foi uma medida de política. Mas, ó Sr. Ministro, a medida do Governo em 2014 foi não salvar um grupo familiar privado. Portanto, o GES, como pedia o Ricardo Salgado. Mas o Sr. Ministro, que faz a crítica, como é que tinha salvo, tinha financiado o GES? Qual é que era a solução que o Sr. Ministro tinha encontrado em 2014 para a situação do BES e do GES? Obrigado, Sr.
Muito obrigada. O Sr. Ministro tem 12 minutos para responder.
Obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, nós consideramos, de facto, que um pilar importantíssimo da transparência na execução orçamental é a importância que é dada à execução ao nível dos programas orçamentais. Nós estamos a terminar precisamente a preparação da unidade de missão que decorre da Lei de Enquadramento Orçamental que o Sr. Deputado referiu. A transposição do POC-P e do SNCAP são matérias que estão incluídas no relatório do Orçamento de Estado para 2016. Estão definidos serviços públicos piloto em 2016 para que essa transposição possa ser completa pelas datas que são limites para essa transposição. Foi emitida uma circular pela DGO também nessa dimensão e nós estamos a planear, e esse é o objetivo, que todos os serviços estejam envolvidos nesse processo em 2017. Sr. Deputado Leitão Amaro, e agora pegando aqui também no comentário que me sugere a intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, não há aqui nenhuma nova tese. Eu percebo que a Sra. Deputada Cília Meireles possa considerar que isto é um exercício de retórica e não há mal nenhum em retórica, aliás, mal nenhum em retórica, mas chamar retórica, enfim, não devemos abusar da frase. Mas não há nenhuma nova tese, nem há nenhum problema em olhar para a evolução da economia portuguesa, e eu disse-o repetidas vezes, e fará a justiça de considerar que é exatamente como eu estou a dizer, que há um perfil de recuperação da economia portuguesa que começa, e é muito fácil já neste momento perceber onde ele começa. As razões pela qual essa recuperação e as condições com que essa recuperação se dá são outra matéria. E são exatamente a matéria que eu hoje quis aqui referir. Porque o Orçamento de Estado de 2014 e o Exercício Orçamental de 2014 é paradigmático dessa situação. E é um exercício em que, olhando para o Orçamento de Estado, tal como ele foi proposto à Assembleia no final de 2013, temos um crescimento da economia sustentado pela procura externa, líquida, e portanto nas exportações, e quando terminamos 2014 vemos que as exportações foram menos do que aquilo que se pensava, que as importações são muito mais do que aquilo que se pensava, que o consumo privado aumentou muitíssimo mais do que aquilo que se pensava, que no fundo estamos com uma... houve uma deterioração da balança externa precisamente porque as importações cresceram muito mais do que as exportações. Senhor Deputado, acredite nos números que eu lhe estou a dar, porque são... Mas houve uma deterioração. Eu não tenho problema nenhum com a procura externa. Eu só lhe estou a dizer...
Senhor Deputado, já percebi, a Senhora Deputada Hortense Martins quis dar uma ajuda dizendo que deterioração não é positivo. E eu vou pedir ao senhor Ministro para responder a essa questão. Senhor Ministro, eu vou pedir ao Senhor Ministro para continuar, mas criamos condições para o Senhor Ministro esclarecer a questão. Obrigada.
Muito bem. E eu agora vou passar para aquilo que é o conceito de sustentabilidade. Porque não interessa a uma economia andar só durante 6 meses. Fazer um número durante 6 meses para assinar um acordo de saída limpa e um mês depois resolver...
Vamos ouvir o Sr. Ministro falar. Sr. Ministro, Senhor Ministro, mesmo para que se criem melhores condições, Senhor Deputado, Srs. Deputados Paulo Trigo Pereira e Sra. Deputada Inês Domingos, para se criem melhores condições, eu vou pedir ao Sr. Ministro para, se for possível, esclarecer a questão do positivo ou negativo relativamente. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Ao analisar a conta de 2014, nós temos que estar, e foi essa a perspectiva que eu adotei, numa perspectiva de sustentabilidade das políticas que adotamos. E a verdade é que, desde que, como dizia a Sra. Deputada Cília Meireles, reganhamos a nossa liberdade, a verdade é que resolvemos dois bancos, coisa que na Europa não foi feita em mais lado nenhum. A verdade é que vieram à tona d'água alternativas e estratégias de intervenção no sistema financeiro que não foram discutidas ao longo do período de ajustamento. E isto é uma coisa crucial, isto é um fenómeno e um aspecto crucial na sustentabilidade da economia portuguesa, como todos sabemos, e que nos deve preocupar a todos. E devemos falar sobre estas matérias com muita cautela, porque é algo absolutamente crucial. O ano 2015 voltou a ser um ano em que o crescimento da economia portuguesa foi alavancado em crédito, o crédito ao consumo cresceu mais de 35% ao longo do ano 2015. Não é uma coisa sustentável, não é um desenvolvimento sustentável. Nós temos que assentar o crescimento da economia portuguesa em desenvolvimentos sustentáveis. É evidente que todos os desenvolvimentos que tragam crescimento para a economia portuguesa são bem-vindos. E esses acontecem em todos os anos. Não é possível imaginar que a minha intervenção não tivesse sido, ou tivesse querido escamotear, por exemplo, que houve ganhos de cota, mas há ganhos de cota na economia portuguesa desde 2003. Há ganhos de cota sistematicamente, depois da crise que foi a abertura do comércio internacional, que obviamente nenhuma economia desenvolvida conseguiu acompanhar, porque a introdução de um gigante comercial faz com que no comércio internacional se perca cotas e setores muito sensíveis da economia portuguesa sofreram com isso. Agora, há, obviamente, uma continuidade do crescimento das exportações que é de louvar. Sempre foi feito assim por mim e continuará a ser. Em 2014, como as importações cresceram mais do que as exportações, compreenderá, Sr. Deputado Leitão Amaro, o déficit, o superávit externo reduziu-se e, portanto, há uma deterioração nessa dimensão. Não é algo que nós possamos louvar, é simplesmente um desenvolvimento. E viverá com ele, como muito bem entender. Falou o Sr. Deputado Leitão Amaro de questões estruturais e falou do déficit estrutural. O Sr. Deputado não está mais preocupado com a evolução estrutural das contas públicas do que eu, mas recordo-lhe que em 2015, o último consulado do seu governo, o déficit estrutural deteriorou-se 8 décimas. Eu sei que eu já expliquei aqui que eu compreendo, como académico, como governante agora, com muita retórica ou com pouca, que existe fases saídas limpas, existe fases eleitorais. Todos nós provavelmente temos que passar por isso. Mas, Sr. Deputado, mantenha alguma coerência discursiva, porque até a retórica.
Senhor Ministro, vamos continuar, Senhor
Porque
Ministro.
Até a retórica, que é uma coisa.
Isto é a dinâmica da vida política, Senhor Deputado.
Senhor Deputado.
O Senhor Deputado também entrou há pouco em diálogo com a Senhora Deputada Inês Domingos. Agora, vamos criar condições para o Senhor Ministro continuar a sua intervenção. Senhor Ministro, por favor.
Eu prezo imensa retórica, estudei em muitas escolas em que há verdadeiras escolas de retórica e, portanto, a retórica faz ouvindo e falando a seguir. Nunca ninguém ouviu nesta sala a minha boca abrir-se enquanto alguém estivesse a falar. E é assim que deve ser. Obrigado, Senhora Presidente. Então, voltando à questão que pode ser intitulada como retórica, o que é um facto é que as matérias estruturais em economia não se resolvem durante um mês, dois meses, seis meses para apresentar um resultado. Elas são verdadeiramente decisões de política que têm impacto. E a verdade é que em 2015 houve uma deterioração do saldo estrutural das contas públicas de 8 décimas. E convirá, Sr. Deputado, não é a responsabilidade do Governo que tomou posse no dia 26 de novembro. Em relação aos pagamentos em atraso e às matérias que, obviamente, refletem a política que estamos a adotar, eu não vou demorar nessa matéria, isto é uma audição sobre a Conta Geral do Estado de 2014, mas garanto-lhe que, nos primeiros meses do meu mandato, passei muito tempo a olhar precisamente para a dimensão dos pagamentos em atraso que me foram deixados no Ministério das Finanças. Mas podemos voltar a essa matéria quando eu aqui vier falar sobre execução orçamental. Centros de competência, Sr. Deputado Paulino Ascensão, enfim, em relação à pergunta que me colocou sobre o POC-P, eu já, enfim, a abordei quando falei quando abordei as questões colocadas pelo deputado Paulo Trigo Pereira. Os centros de competência têm precisamente o objetivo que acabou de enunciar. Eles vão avançar muito rapidamente. Enfim, eu não vou anunciar agora porque não está no contexto desta audição, mas o objetivo é precisamente as questões de poupança e, muito importante, o aumento da eficiência no funcionamento da administração pública e os consequentes reduções de custo que daí resultem. A última nota que eu queria fazer, no minuto que me falta, que me sobra de tempo, é para aquilo que eu acho que é a leitura que se deve fazer da conta do Orçamento de Estado de 2014, aquela expressão, eu não vou repetir a inicial, só para poupar-me à retórica, mas a ideia de que há uma execução orçamental que é caracterizada por dois orçamentos retificativos. Um primeiro orçamento retificativo responde a decisões do Tribunal Constitucional. O segundo retificativo, em setembro, tem a ver com um aumento dos limites de endividamento e os tetos de despesa que, entretanto, se tinham deteriorado. É um orçamento que, de facto, acontece num ano muito difícil para a economia portuguesa, muito difícil. Os episódios financeiros que aqui relatámos refletem exatamente isso. O déficit final reflete exatamente isso. Há uma deterioração do déficit face a 2013, porque, obviamente, as obrigações e as responsabilidades do Estado estão todas refletidas no déficit e essa é a análise que deve ser feita. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E vamos continuar os trabalhos, mas com uma suspensão de 5 minutos. Eu começo por agradecer ao Sr. Ministro a disponibilidade que teve para esta audição respeitante à Conta Geral de Estado. Seguir-se-á a audição respeitante ao processo de alienação do novo banco. Há uma deliberação da Kaufmann no sentido de que esta audição seja à porta fechada por se tratar de matéria sensível e a Kaufmann não querer em nenhuma circunstância poder contribuir para qualquer perturbação neste processo de venda que é de relevante interesse nacional e por isso eu peço às senhoras jornalistas e aos senhores jornalistas que saiam e também aos serviços que interrompam o processo de gravação da audição e que isso fique assegurado que o processo de gravação fica desligado. Muito obrigada, Sr. Ministro.